ouvintes da Antena Web.
Sejam bem-vindos a mais um programa sobre tudo, sobre tudo, para o dia 13 de agosto de 2023. O tema hoje é as abelhas, o mundo das abelhas. Vamos falar um pouco da importância das abelhas, como é que elas fazem o mel. Vai ser um programa interessante. Apresento aqui os meus colegas. Hoje temos o Pablo Rebelo e a Adriana Pequeno. E eu sou a Teresa Margarida. Boa tarde mais uma vez.
Olá, Teresa. Olá, Pablo. Olá, ouvintes.
Olá meninas, olá amigos da Antena Web. Vamos para esse programa super interessante.
Exatamente. Para vocês nos contatarem, deixarem alguma pergunta ou deixarem alguma dúvida vossa, alguma crítica também, ou se quiserem participar simplesmente, dizer-nos alguma coisa, alguma curiosidade sobre as nossas amigas abelhas. Podem fazê-lo para o nosso e-mail aw@antenaweb.pt ou então para o mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. Já para nos escutar, basta só aceder a antenaweb.pt/canal7. Como bem disse a Teresa, hoje o nosso programa é sobre as nossas amigas abelhas, estes insetos muito giros, muito interessantes, e que são muito importantes para nós e para o nosso planeta, porque elas usam a polinização das plantas para transportar o pólen, o que permite a fertilização das próprias plantas e a sua reprodução nas várias espécies que há de flores silvestres. Teresa, o que é que tu nos tens que dizer mais sobre as nossas abelhas?
Não, é assim, realmente, Adriana, tu focaste aí um papel importante, que é a polinização. O que é isso? As flores, tal como os outros seres, têm órgãos masculinos e órgãos femininos. E o que é que a abelha faz? Quando a abelha anda de flor em flor, transporta consigo o pólen do órgão masculino para a parte feminina. E o que acontece é que assim dá-se a fecundação e nascem novas plantas, frutos e sementes. Por isso é que a abelha é extremamente importante para o nosso ecossistema. E sabem uma coisa? É assim, a abelha visita 10 flores por minuto, faz em média 40 voos por dia e percorre até 12 km e toca em cerca de 240 mil flores. É incrível! As abelhas podem voar cerca de 20 km por hora. Por isso é que a polinização é muito importante para o meio ambiente, não só porque mantém, como garante, a sobrevivência das várias espécies, como eu tinha dito, seres vivos, como o meio ambiente onde eles vivem, e também a agricultura, porque é assim, a agricultura depende da polinização. Porque, repara, eu lembro-me que às vezes, quando o meu pai semeia o milho, ele diz-me que a polinização do milho, e ele põe o milho e depois ele é polinizado pelos insetos. E a abelha é extremamente importante nesse aspecto da fecundação. Por isso é que a polinização que as abelhas fazem é importantíssima, tanto ecologicamente, como eu disse, e é assim, o declínio das abelhas selvagens, o que é que pode levar a que leva ao fim de determinadas espécies de plantas, isso é a importância delas no planeta, e é curioso que há cientistas que já preveem que há uma redução muito grande das abelhas no planeta, então estão a desenvolver abelhas robôs capazes de imitar o comportamento das abelhas. Não sei se isso é possível ou não, mas eles estão a tentar estudar isso. Tentar capaz de imitar o comportamento das abelhas reais e fazer a polinização de forma artificial. Mas eu acho que isso, não sei se será bom, se será, mas o objetivo é não perder a capacidade de polinização, ou seja, porque senão as espécies, algumas plantas vão deixar de existir, não é? E isso, o desaparecimento das abelhas pode levar ao desaparecimento das flores, plantas, frutos e até mesmo a alguns animais, não é? Ele é um inseto muito laborioso e disciplinado. E ela convive num sistema muito extraordinário de organização, que é as colmeias. Agora, queria-vos falar um pouco também, que podem-vos dizer, então, mas há imensas espécies de abelhas. Há. Só que a mais conhecida, e aquela que o homem tem explorado mais no sentido através da apicultura, é a Apis mellifera, que é uma espécie oriunda do Velho Mundo, ou seja, é criada em larga escala para a produção de mel e o propólis, joia real e veneno. Eu queria vos dizer, e com o propólis, eu também fiquei assim, o que é que será isto? O propólis é um antibiótico natural. É muito interessante também, que é utilizar com fins medicinais. Mas depois, mais à frente, eu irei falar dessa parte, dos fins, dos produtos que as velhas produzem para fins medicinais. As espécies de abelhas nativas da América e da Oceania são conhecidas como abelhas sem ferrão. Portanto, estas abelhas aqui não têm ferrão. E há uma outra que tem. Portanto, não sei distinguir. Há várias espécies. E, portanto, seria também confuso aqui para os nossos ouvintes estar a falar todo o tipo de abelhas. Posso-vos adiantar que as africanas são as mais perigosas. No entanto, existem abelhas que vivem essencialmente em colónias e também existem abelhas solitárias. E o que é isso de abelhas solitárias? É estranho, diz-se, mas a abelha vive de uma forma solitária. É assim, as abelhas solitárias, elas não fabricam mel, nem constroem colmeias. Todas, no entanto, têm um papel muito importante também na polinização, porque elas também andam de planta em planta, só que elas não fabricam o mel, elas comem o néctar que tiram das plantas e, portanto, não fazem o pólen, não fazem o mel, portanto, não produzem mel. Depois há as chamadas abelhas carpinteiras, e aí eu achei interessante, porque elas constroem ninhos na madeira morta, em caos ovos. As abelhas pedreiras fazem paredes de barro para formar compartimentos nos ninhos. E é curioso, há uma outra espécie que é encontrada no Brasil e no Panamá, e ela possui o hábito de ir roubar, eu achei isso imensa piada, roubar o néctar a outras colmeias, a outras colónias de abelhas. Portanto, ela é preguiçosa, esta. Esta abelha pedreira faz a casa, mas vai roubar o mel, vai roubar o pólen na outra. Achei curioso. E depois há as abelhas abutres, que são um pequeno grupo de três espécies de abelhas, também sem ferrão, e elas alimentam de carne putrefata, ou seja, em vez de pólen e néctar. Portanto, nem todas elas fazem mel. Essa é a questão que é importante também referir. As operárias, essas sim, são as que mais trabalham. Elas, na sua primeira semana de vida, elas não começam logo a sair para ir procurar o pólen. Elas ficam a limpar a colmeia e depois ela é capaz de visitar num único dia 2.000 flores. Eu achei muito importante essa visão que a importância que a abelha operária tem. E é curioso, uma abelha produz 5 gramas de mel por ano. Reparem, para produzir 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar cerca de 4 a 5 milhões de flores. E consomem. Elas também comem o mel. Não é o homem conseguiu que ela produzisse mais mel através da apicultura. Essa parte não pesquisei muito e elas acabam por produzir em intensidade, não é? Mas eles também, quando vão tirar o mel das colmeias, eles não tiram o mel total, eles não tiram todo o mel, fica lá algum para elas poderem alimentar e também a rainha, porque a rainha é alimentada com a geleia real. A rainha tem um alimento diferente das outras abelhas. Não sei se a Adriana quer falar um pouco agora do mel.
Sim, há mel diferente. Aqui em Portugal, como temos uma grande diversidade e riqueza de plantas melíferas, portanto, elas estão na origem do nosso mel, que é de vários tipos. Temos mel do rosmaninho, do castanheiro, temos também da urze. Temos mel de alecrim também, do medronheiro, da suagem, do poejo, do girassol, do eucalipto, da laranjeira. Portanto, temos de vários tipos de mel que nós depois, quando chegam ao mercado, nós consumimos. E cada um tem uma característica diferente, tem um sabor diferente e até cor diferente. Quanto às abelhas, Elas recolhem cerca de 25 quilos de pólen e 200 quilos de néctar por ano. Este processamento desta quantidade dá origem a cerca de 70 quilos de mel. O que.
Depois também depende das colmeias, não é? Da quantidade de abelhas que está em cada colmeia, não é?
Sim. E elas também têm estas espécies, também são, têm fontes de melada, que é uma substância excretada para alguns insetos que se alimentam da seiva de plantas e que as abelhas recolhem e guardam para, porque contém uma grande riqueza, pouco comum em açúcar, quase 90%. E estas matérias-primas permitem obter o mel de diferentes origens botânicas, porque além desta melada, tem pois o pólen e o néctar, não é? Que elas utilizam para fazer portanto, o mel. Há também o mel monofloral, que é o do rosmaninho, o do urze ou castanheiro, ou então multifloral, que são os outros todos, portanto, que têm a ver com o tipo de flores ou várias flores que elas podem juntar. Agora, Pablo, podes-nos explicar um bocadinho como é que se processa dentro da colmeia a abelha-rainha, zangão, como é que eles, o que é que, qual é a função do zangão, o que é que acontece ali na vida entre os dois?
Bom, tudo dentro da colmeia é muito organizado. As abelhas operárias só trabalham. Existem abelhas também que estão ali apenas para alimentar a rainha. E o zangão, a função dele é extremamente reprodutiva. Inclusive, depois do ato, o zangão acaba por morrer. É assim o sistema de fecundação da abelha, quer dizer, ela. Os zangões brigam por elas e aquele que é escolhido depois ele vem a óbito depois de fazer o acasalamento com a abelha. Se há duas abelhas rainhas na mesma colmeia, elas brigam até definir quem é a abelha rainha, única rainha, e a outra abelha será morta. A sociedade das abelhas ela tem uma hierarquia, né? Cada um tem uma função. E atualmente a gente tem muitos problemas em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil principalmente, com as abelhas sofrendo o impacto dos defensivos agrícolas, que atrapalham a obtenção do pólen e também a fecundação das demais plantas. Basicamente, é esse o esquema geral das abelhas.
Sim, claro, Paulo. Vou tentar aqui mais algumas coisas, que é, por exemplo, a abelha-rainha vive até 2 a 5 anos, enquanto as operárias vivem 28 a 48 dias. Portanto, claro, depois há uma variação, isto depende depois de cada espécie de abelhas. E eu acho interessante também quando falaste aqui do acasalamento, porque há aqui um chamado voo nupcial, ou seja, a abelha-rainha, portanto, ela é muito maior que a. Que é a abelha operária, ou seja, a abelha rainha em média 6 dias pode emergir o casulo, ela vai, sai da colmeia e vai executar o voo nupcial. E aí vai ter então a tal reunião com os zangões e reproduz com vários. E armazena o esperma, que será usado na fecundação dos ovos. É curioso que esse esperma, não sei se depois procuras isso, ele fica localizado numa parte que ela guarda, e aí, porque é que ela já não necessita do macho? Porque ela própria vai fecundar os ovos sozinha. E é curioso também que a abelha, fica aqui a questão, como é que elas se distinguem, ou seja, como é que a rainha se distingue das outras abelhas? É porque elas têm, a abelha-rainha, como eu disse, é 2 vezes maior que as operárias. E depois tem, ela liberta tipo uma hormona, que chamam-lhe a feromona, mas ela não é única, porque as outras abelhas também têm, mas ela tem em maior quantidade. E ela, esta hormona, ela é produzida através do. Ou seja, ela está situada no abdômen. Só que enquanto a rainha o produz e o lança através das. Ou seja, a hormona é produzida através da parte do abdômen, das glândulas manipulares, que eles chamam isso, as outras abelhas têm essa substância dentro delas, mas libertam-nos através das pernas. Então, como é que elas distinguem? Porque o que é libertada, essa hormona que é libertada pela rainha, tem um cheiro diferente. E é a partir desse cheiro que elas são comandadas. Ou seja, elas acabam por, a partir dessa, cedem esse cheiro, e a partir daí é que elas começam a construir, porque assim, elas têm que construir o favo mel, a rainha não faz nada disso. Portanto, a rainha acaba por estar ali apenas só para gerir a parte da colmeia. Isso eu acho interessante, como é que ela consegue orientar as outras através disso, e é através dessa hormona que elas não se perdem, ou seja, elas vão, conseguem identificar qual é a sua colmeia e não ir para outra. Portanto, isso é muito, não deixa de ser interessante, porque depois acontece é que algumas abelhas matam a rainha. E sabem porquê? Não conseguem entender. Eu aqui também fiquei. Mas porquê que elas não é só por uma questão de. É porque se a rainha não conseguir pôr numa determinada ovos e fertilizar os ovos, ela acaba por não ter. Porque assim, a própria rainha também é geradora de grandões. É estranho. Ela é que gera os machos. Ela é a própria geradora de grandões. Se ela não tem suficientemente ovos para poder fecundar, as abelhas algumas vezes acabam por rir, não consegue produzir crias e a colmeia acaba por morrer, ou seja, fica condenada. Ou criam outra rainha, se não conseguirem, acaba por ficar, a colmeia fica abandonada, pronto, acaba ali a vida daquela colmeia. Não deixa de ser interessante esta forma de vida dentro da colmeia, não é? Porque eu não pensava que elas comunicavam com a rainha através desse cheiro, dessa hormona que a rainha libera. É interessante também. Não sei se. Pronto, e depois também é muito importante falarmos da inteligência das abelhas, porque vários estudos perceberam-se que elas comunicam. Provavelmente, eu já tinha reparado isso com as formigas. Quando vocês veem assim um carril de formigas, não sei se já repararam que as formigas tocam umas nas outras. A abelha também faz isso. A abelha faz isso. Elas voam em forma de oito, comunicam em forma gansa e depois têm um ponto de referência, que é a posição do sol. E aí é que elas chegam. Onde é que está a comida? Pronto. As outras comunicam e dizem, olha, guardando um exemplo em linguagem normal, está ali aquela flor que tem pólen e elas vão lá. Portanto, a outra vai comunicar. Elas comunicam entre si, através disso. Não só das antenas, mas através também da parte da dança. Não é? E é curioso também que sabem que as abelhas têm no seu cérebro 1 milhão de neurónios. Em comparação aos 100 mil bilhões do cérebro humano. Mas acreditem numa coisa: as abelhas são capazes de reconhecer rostos da mesma forma que nós. E distinguem cores, padrões e até contar até quatro. Eu não sei como é que os cientistas chegaram a essa conclusão, mas não li ninguém a aprofundar melhor, porque quando li esta frase fiquei muito pensativa. Reparem, não é só com as abelhas, há uma coisa que me impressiona muito mesmo é. Como é que os outros animais nos veem a nós? Às vezes eu estou a olhar para o meu gato, agora falo o gato, como podia falar de outro animal, será que ele me vê da mesma forma que eu vejo a ele? Ou seja, ele consegue ver a minha imagem? As abelhas conseguem, isso é extraordinário. Agora eu não sei se isto tem um fundo, se é totalmente verídico ou não vou estar a contrapor, porque não sei, não é? Agora, Adriana, em relação ao mel, tu gostas de mel? Comes muito mel?
Eu adoro mel. É algo que eu gosto de, por exemplo, pôr no batido ou no leite. É algo que eu uso bastante, o mel, porque além de ser doce e natural, É muito bom. Até costumo, às vezes, comer quando estou constipada ou assim, comer uma colherinha de mel. E também gosto de outro tipo de produtos que a abelha também produz, como a geleia real,
Eu nunca
principalmente
provei essa.
para a
Podes-me dizer se
cabeça
já
de.
comeu geleia real? Já provaste? Já
Já,
experimentaste?
já,
E é
já, já.
bom? Podes-me dizer como é que é a textura? Porque eu não,
É
realmente
assim,
não vi.
até eu provei, eu provei duas formas idênticas, mas compradas em sítios diferentes. Uma foi no naturista e na outra foi na farmácia. E também em boiõezinhos pequeninos, tu abres e depois bebes como de uma bebida se tratasse. Mas são mesmo boiões muito pequenininhos. E aquilo é líquido, é bastante doce e pronto. É mais doce que o mel, mas faz muito bem. Eu sinto-me muito bem tomar de vez em quando para o cérebro, basicamente. Então,
Pois eles
sim.
dizem, sim, que o mel é muito importante para a cerebral e cardiovascular. E que acho que também pode ser anticancerogénico, também é muito bom e antioxidante. Pablo, em relação à questão do Brasil, tinhas-me dito que o Brasil está a atravessar uma fase complicada em relação às abelhas. Podes explicar aos nossos ouvintes em relação na zona onde vives, já uma vez estiveste ao pé de alguma colmeia, como é que é aí a produção de mel no Brasil? Consegues explicar-nos um pouco?
Ultimamente nós estamos com grandes problemas na produção de mel, porque as abelhas estão morrendo. Aqui a gente faz o cultivo do mel, né, nas caixas de abelha. E cada vez mais as caixas de abelha, devido aos defensivos agrícolas e aos grãos transgênicos, de uma hora para outra aparecem todas mortas em determinadas fazendas, fazem essa cultura. Outro problema que a gente tem tido é que as abelhas estão, pela falta de ambientes naturais para se reproduzirem, elas estão montando suas colmeias nos lugares mais inadequados possíveis, como condensadores de ar-condicionado, motores de indústria, alguma coisa do tipo. Então a gente sempre tem problemas. E temos problemas também na área urbana com ataques de abelha a animais domésticos, né? Ou até mesmo a pessoas, porque quando elas montam a colmeia num poste de luz, por exemplo, se elas se sentirem agredidas com aquela movimentação, elas atacam as pessoas. Então, é uma coisa que tem acontecido com maior frequência nos
Mas
últimos
tu achas
anos.
Que isso acontece porque deixaram de ter o seu habitat, ou seja, antes do contrário, têm o seu habitat natural ameaçado, porque elas estão bem nas florestas, não é? Na parte das colmeias, normalmente aqui na zona de Portugal, é nas serras. Temos muitas colmeias na Serra Algarvia e também no norte. E aí não.
Cada vez mais a distância entre a área urbana e a floresta, ela tem diminuído ou até se confundem. Por exemplo, na Universidade Federal aqui da minha cidade, você tem uma grande área de floresta dentro da universidade. E lá, por exemplo, quando a gente entra na cantina para fazer algum lanche, se você está com um suco na mão, frequentemente vem uma abelha e posa ali na borda do seu copo, do seu canudo, em busca daquele açúcar que não é o açúcar natural, mas que a abelha reconhece como açúcar, né?
Exatamente.
Então, você tem que tomar cuidado. Eu já vi no tempo que eu era estudante, casos de estudantes serem picados e uma até acabou indo a óbito, porque ela era alérgica da a abelha e não sabia e levou uma picada na língua. Então, a gente chamou socorro e não teve condição de prestar o atendimento no tempo devido e ela acabou falecendo.
É curioso, Paulo, isso agora que falaste, há uma, não sei se isto é uma técnica, mas é um tipo de medicina alternativa, que é a apiterapia. E eles consideram que, pronto, é uma medicina alternativa, como referi, e utiliza produtos das abelhas. E utiliza só, como, não utiliza só o mel, mas utiliza a geleia real e também o veneno de abelha. E o mais curioso é que dizem que esse veneno de abelha É bom para tratar, é usado para tratar doenças como a esclerose múltipla e a artrite. Quando muita gente é completo, mas agora não sei se é diretamente aplicado, não deve ser trabalhado, não é? Não vai ser, claro, porque eu acho que quando a pessoa é picada pela abelha é diferente, recebe logo o veneno imediatamente, mas quando esse veneno é trabalhado. Porque é que essas propriedades medicinais dos produtos já vêm desde os tempos de Hipócrates, que eu estive a ver isso, onde é que isto vinha, que era só agora, mas não é. Já remonta desde o tempo de Hipócrates e depois volta novamente no século XIX. E é curioso que hoje atualmente é muito usado este tipo de produtos da abelha para tratar certos problemas novos. E inclusive também digo que o país tem em 2018 o Brasil, no Ministério da Saúde, incluiu na sua prática o Sistema Único de Saúde como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares da Medicina Tradicional. Nós em Portugal ainda não reconhecemos isso, sabiam? Adriana, falo para ti, porque pronto, o Pablo não vive em Portugal, mas outro dia vi no telejornal dizer que agora aquela parte dos hospitais, diz-me lá o nome que se põe as adivinhas. Vai ser agora uma nova prática que o Sistema Nacional de Saúde vai introduzir na nossa medicina. Vai ser compartilhado. Se quiser ir a um tratamento deles, o Sistema Nacional de Saúde vai compartilhar. Isto é, pronto, é as chamadas medicinas alternativas. É um avanço. O Brasil já tem isso. Nós não. Nós ainda não
Sim,
temos essa
nós
parte.
ainda não.
Mas há.
Mas essa parte de
Sim.
usarem o veneno para ajudar na artrite, na esclerose e assim, claro que o veneno é tratado, trabalhado, para fazer algum tipo de medicamento, de algum bálsamo, que depois vai ser pronto, colocado. Consoante o problema que a pessoa tenha, para melhorar, portanto, as
Não,
dores ou
e é
outro.
curioso, sim, e é curioso, fiquei agora com esta, mesmo curiosidade em saber o que é própolis, que é um antibiótico natural, e não sei bem o que é, mas tenho que saber, tentar perceber o que é isto. Não sei se isto já é sintetizado ou é mesmo ela, a abelha que cria diretamente, depois de fabricar o mel e o própolis.
O própolis é mesmo, é produzido pelas abelhas, é uma resina vegetal que é encontrada em várias plantas e a função do própolis é proteger a colmeia contra parasitas, bactérias e outros agentes contaminantes. É
Estás a
engraçado.
ver, mas é curioso, eles dizem que isto pode ser um antibiótico antinatural, um
Sim.
antibiótico natural para o
Sim, para
homem.
nós. O própolis, além de proteger contra gripes e dor de garganta, ele também age como anti-inflamatório, antibiótico natural, auxilia na imunidade, equilíbrio da microbiota intestinal, controle de colesterol e redução da gordura corporal. Portanto, ainda faz muitas coisas.
Não, é curioso, olha, e agora eu vou deixar aqui mais uma curiosidade para vocês e também para os nossos ouvintes, que sabiam que a melhor forma de comer o mel é com uma colher de pau e não, ou de plástico e não com de metal. Porque o mel é constituído por enzimas vivas, e o que acontece é que em contacto com o metal elas morrem. Então a melhor forma de comer o mel é com uma colher de plástico. Está bem?
Ok,
E outra coisa,
também.
é curioso. Sabiam que uma colher de mel é suficiente para sustentar a vida humana por 24 horas?
Não sabia.
O mel não tem prazo de validade? E também vi uma coisa muito gira. Gira quer dizer, muito interessante. Alguns corpos dos grandes imperadores do mundo foram enterrados em caixões de ouro e depois cobertos com mel para evitar a putrefação. Eu achei isso interessante, quer dizer, já usava o mel, sempre foi um produto muito, muito apreciado já pelos anos passados e nessa altura já usavam isso. Imaginem que desperdício, não é? Não sei porquê, mas isto já é curioso que os antigos egípcios, os faraós, faziam aqueles túmulos iam vestidos, levavam tudo com eles a pensar que iam para outro
Sim.
mundo e que não iriam aparecer, não iriam, o seu corpo não se iria obliterar. Então o mel era uma forma de conservar, cara, o açúcar, não é? Porque o açúcar conserva.
Há outro produto que nós não falamos, a cera, que também é produzida pelas
sim.
abelhas,
é.
E é fundamental para o desenvolvimento das colmeias e da criação dos favos. Nós utilizamos a cera em medicamentos e cosméticos. Curiosamente, para produzir 1 quilo de cera, as abelhas precisam ingerir cerca de 6 quilos de mel. Portanto, coitadinhas das abelhas operárias, passam o dia inteiro a alimentar-se do mel para fazer 1 quilo de cera.
E é mesmo, e aquilo que eu há bocado falei das 5 gramas, seja uma abelha, é a vida toda dela para produzir uma colher de chá de mel. Não é? E nós temos este gesto tão simples de pronto, comer uma colher de chá, pronto, comer uma colher de chá de mel e de repente não pensamos o que estas abelhas tiveram que a abelha teve de trabalhar para fazer isso. É? Mas para mim elas têm um valor muito importante na natureza. Então, talvez, como eu disse, provavelmente é o único inseto no mundo a produzir uma coisa pronto, muito, muito boa para o homem. Então, não é extremamente. E já agora, quando tu falaste da parte da cera, é curioso dos favos. Falaste disso também. E, claro, eu tinha que pesquisar alguma coisa na filosofia. Então, Aristóteles é um filósofo grego, antes de Cristo, e ele foi ele quem fez os primeiros estudos com métodos científicos a respeito das abelhas. E ele teve a ideia de construir uma colmeia cilíndrica feita com ramos de árvores entrelaçados, com uma mistura de barro e estrume de vaca. Este tipo de colmeia ainda hoje é usado. E foi a partir daí, depois a colmeia começou a ter tipo uns buracos e as abelhas começaram a entrar ali dentro. E foi a partir daí que construíram então os primeiros favos de mel. Através da cera, elas construíram os favos de mel através da cera. E estes favos de mel, que foram chamados favos móveis, e foi a partir de Aristóteles que surgiu a ideia da criação das colmeias. É muito interessante também esta parte.
E para acabarmos os produtos das nossas abelhas, ainda temos o pólen, que tem o papel principal de fecundar os óvulos das flores, gerando novas frutas e sementes. Porque tem um potencial energético. Nós também usamos como fonte de energia, mas para combatermos o stress e a fadiga.
Pablo, eu fiz a mesma questão à Adriana. Gostas de mel? Comes muito mel? Qual é a tua relação com estes animais? E tens medo de abelhas? Aprecias as abelhas? Qual é o teu sentimento pelas abelhas?
Eu gosto muito das abelhas, de um modo geral, nunca tive problema, nunca fui picado e utilizo bastante os produtos, como o mel, o própolis, né? O favo de mel que a gente usa para mascar, faz bem a garganta. E eu uso própolis e também o pólen no leite batido e no chá para controle da pressão arterial e colesterol. Então, eu utilizo bastante os produtos das abelhas como medicina alternativa, o pólen batido no leite para fortalecimento muscular. Eu gosto bastante, assim, já há muito tempo eu utilizo.
Eu uso mais o mel, eu uso mais o mel, simplesmente nunca comi por acaso o pólen, uso mais é o mel que vem do Algarve e do Alentejo, que é muito bom, da Serra de Mel ou da Serra de Portel. Gosto, o mel alentejano é ótimo. Adriano, qual é o teu tipo de mel de zona do país, que vamos usar?
Depende, eu já às vezes compro mel de rosmaninho, mel de eucalipto, mel de urze, geralmente são estes três, e também já provei mel de laranjeira, mas basicamente são estes que geralmente acabo por comprar.
Há diferença de sabores, não há diferença de sabores.
Sim,
há uma cor também.
Sim, uns são mais claros, outros mais escuros, uns mais doces. A laranjeira tem o cheirinho da laranja, da laranjeira, e é um bocadinho mais doce do que o do rosmaninho, tem um cheiro mais suave. Da urze, quase que não tem cheiro quase nenhum em relação a estes dois, mas tem o seu quê de diferença em termos de sabor. E às vezes também há dele que chega a ser mais compacto e outro que é mais diluído, e por isso mais clarinho ainda.
Ok. Não, é muito encanto. Bem, acho que estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Juliana, queres começar então com as tuas considerações finais? Que eu acabo de ter em último, então. Mas aproveito e fecho o programa.
Ok. Muito obrigada, Teresa. Acho que todos nós devemos, uma vez na vida, provarmos estes produtos que são tão bons, mas também, acima de tudo, respeitar as abelhas e as suas colmeias para que elas possam fazer, portanto, a polinização, que é muito importante no nosso planeta, porque sem ela as plantas também acabam por não se desenvolver. E se as abelhas desaparecessem, porque é o que está a acontecer, elas estão em vias de extinção devido a queimadas e a outros problemas existentes, e as plantas acabariam por morrer porque não tinham forma de polinizar, de ter o pólen de umas plantas para as outras. Portanto, é muito importante respeitarem as nossas abelhinhas. A minha música é do Clemente, Colmeia do Amor. Pablo, é contigo.
Bom, minhas considerações finais é que as abelhas nos dão exemplo de como se organizar enquanto sociedade, e a gente pode se espelhar nisso para organizar a nossa, que anda tão desorganizada. Outra dica que eu dou é que a Associação Brasileira de Pediatria não recomenda que crianças menores de 3 anos façam consumo de mel, porque existe uma enzima no mel que pode ter uma reação adversa nas crianças nessa idade, mas de resto vamos preservar a natureza e preservar as abelhas e usar com inteligência tudo que elas trazem de importante para nós. Minha música para hoje é Diferentão, de Kel Smith.
Bem, eu, as minhas condições finais, depois tudo foi tudo aquilo que foi debatido, as abelhas são animais fantásticos e que eu tenho um enorme respeito, não só pelas abelhas, mas por todos os animais do planeta, mas sem dúvida produzem o mel, que eu falo o mel porque é o produto que eu mais utilizo, e o mel que foi sempre muito falado já no Antigo Testamento. Ele é mencionado no livro dos Provérbios, de uma forma em que os hebreus já utilizavam esta substância não só com fins alimentares, mas também com fins terapêuticos, só para percebermos que as abelhas são extremamente importantes. E então eu acabo antes de me despedir, gostava de estas palavras que estão no provérbio, Provérbios 6, 24, no Antigo Testamento, e diz isto: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Acho que isto indica o quanto é importante não só nós estarmos em comunicação direta com a natureza e respeitar muito os animais, como a Adriana disse, a importância que as abelhas têm, e o Pablo também referiu que no Brasil tem graves problemas agora com a situação das abelhas, mas esperemos que melhores dias virão. Portanto, despeço-me dos ouvintes da Antena Web, dos meus colegas, vejo-vos a continuação no bom domingo e boas férias para quem está no seu período de descanso. Escolhi uma música de Marisa Monte, As Abelhas, e até à próxima.
Ser abelha para sugar a vida inteira, o teu pó é minha flor. Eu só te quero. quero conquistar para poder governar a colmeia do amor. Eu só sonho com o dia de viver com alegria esta vida que nos resta. Para ter alma cheia só falta na colmeia a minha abelha mestra. Sou uma abelha sempre em busca do mel, pousa aqui, pousa ali, nessa tua doce mel. Sou uma abelha sempre beijando a flor, pousa aqui, pousa ali, no teu corpo, meu amor. Eu queria ser abelha para sugar a vida inteira, o teu pó é minha flor. Eu só te quero conquistar para poder governar a colmeia do amor. Eu só sonho com o dia de viver com alegria esta vida que nos resta. Para ter alma cheia só falta na colmeia uma abelha sempre em busca do mel, pousa aqui, pousa ali, nessa tua doce pele. Só uma abelha sempre beijando a flor, pousa aqui, pousa ali, no teu corpo, meu amor. Só uma abelha sempre em busca do mel, pousa aqui, pousa ali, nessa tua doce pele. Só uma abelha sempre beijando a flor, pousa aqui, pousa ali, no teu abelha sempre em busca do mel, pousa aqui, pousa ali, nesta tua doce pele. Sou uma abelha sempre beijando a flor, pousa aqui, pousa ali, no teu corpo, meu amor. Sou uma abelha sempre em busca do mel, pousa aqui, pousa ali, nesta tua doce pele. Sou uma abelha sempre beijando a flor, pousa aqui, pousa ali, no teu corpo, meu
com encontrar com o mar pra ser sua plateia. Te verei então, menino bonito, beirando a perfeição. Parece de mentira e de bom coração. Fora da caixa e de qualquer padrão, adora um bom chá.
Nós somos Antena Web.
Rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro fa...